a negociação por uma vacina que podia ter sido comprada em 2020, o estado da fabricação de doses em solo nacional, o ritmo lento da imunização, o Brasil contra o relógio. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Yasmin Santos e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 8 de março de 2021, dia em que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu por videoconferência com o CEO mundial da Pfizer para tratar da compra de vacinas contra a Covid-19. O governo brasileiro está em tratativas com a farmacêutica americana para adquirir o imunizante desenvolvido pela empresa e pelo laboratório alemão BioNTech.
Então, nesse momento, quero apenas agradecer a gentileza desse encontro. Reconhecemos a Pfizer, uma grande empresa mundial, um grande espaço no Brasil também. E, em havendo, repito, possibilidades, nós gostaríamos de fechar contratos com os senhores até pela agressividade que o vírus tem se apresentado no Brasil. Muito obrigado a todos, bom dia e Deus nos abençoe.
Você ouviu aí o Bolsonaro saudando o presidente da Pfizer, Albert Bourla, demonstrando interesse em comprar a vacina feita pela empresa e falando do grave momento da pandemia no país, o pior desde que o novo coronavírus chegou ao Brasil, com média de 1.500 mortes por dia. Essa reunião não estava na agenda do Bolsonaro, que teve a sua presença anunciada em cima da hora. A reunião aconteceu no momento em que a imagem do presidente está desgastada pela sua postura negacionista e pela descoordenação da sua gestão no combate à pandemia. O governo brasileiro começou na semana passada a negociar a compra de imunizantes da Pfizer para aumentar o número de vacinas disponíveis contra a Covid. Segundo informações do próprio governo, os entendimentos iniciais prevêem 100 milhões de doses da Pfizer até o fim do ano.
Nesse primeiro avanço com a Pfizer, tinha ficado acertado que no primeiro semestre só estariam disponíveis 9 milhões dessas 100 milhões de doses. Depois da reunião, o ministro da Economia Paulo Guedes, que estava presente, disse que a empresa se comprometeu a conceder mais 5 milhões de doses até junho, totalizando 14 milhões de doses. E que parte das 61 milhões de doses previstas para chegar entre outubro e dezembro seja adiantada para alguma data entre julho e setembro. Enfim, nada muito definido, como disse o próprio Guedes a jornalistas após a reunião. Abre aspas. Conseguimos praticamente uma declaração de que o acordo está fechado. Fecha aspas. O governo espera assinar o contrato de compra das vacinas essa semana.
Com as vacinas compradas, encomendadas e importadas aqui para o Brasil, elas já vão poder começar a ser aplicadas na população. No fim de fevereiro, a Agência de Vigilância Sanitária Nacional, a Anvisa, aprovou em definitivo o registro do imunizante da Pfizer no Brasil. Isso vai concluir uma história cheia de idas e vindas que tem início ainda em meados de 2020.
Entre agosto e setembro daquele ano, a direção da Pfizer trocou e-mails com o governo federal se oferecendo para negociar vacinas com o Brasil, atentando para a alta demanda do produto. De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo ontem, domingo, na época a Pfizer fez uma proposta que previa a entrega de 70 milhões de doses da vacina até o fim de 2021. Se a proposta fosse aceita, o contrato previa a chegada de 3 milhões de doses até fevereiro, mês que acabou agora, e uma quantia que seria importante no cenário atual. Na época, o governo recusou a proposta.
Em janeiro de 2021, o Ministério da Saúde chegou a divulgar uma nota pública falando que a Pfizer fazia exigências abusivas, uma delas a assinatura de um termo de responsabilidade que isentava a companhia de indenizar pacientes em casos de efeitos colaterais, uma exigência que a empresa argumenta está presente em todos os contratos assinados com países mundo afora. Mas diante do avanço da pandemia, que está no seu pior momento do Brasil, o governo recuou e começou a negociar com a Pfizer, negociação que ainda está em andamento.
No momento, o governo já fechou acordos para comprar 374 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. São 254 milhões de doses da vacina de Oxford, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, 100 milhões de doses da Coronavac, compradas no Instituto Butantan, do governo paulista, e 20 milhões de doses da Covaxin, vacina desenvolvida pelo laboratório indiano Bharat Biotech, cujo registro ainda não foi aprovado pela Anvisa. Além dessas vacinas que foram compradas em acordos negociados com laboratórios, o governo brasileiro vai receber doses por meio do consórcio COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde. O cronograma de março do Ministério da Saúde prevê que cheguem cerca de 3 milhões de doses via COVAX no país.
Essas são as doses encomendadas pelo governo, fechadas em contrato ou provisionadas no consórcio COVAX. Tem outra questão aí, que é a produção e a disponibilização das vacinas ao público. Por enquanto, a vacina de Oxford, AstraZeneca, que está sendo aplicada no Brasil, faz parte de uma remessa de doses importadas da Índia no começo do ano. A Fiocruz, que é do governo federal, espera dar muito em breve o sinal verde para a produção em massa da vacina aqui no Brasil. No cronograma do Ministério da Saúde, estava previsto que 15 milhões de doses seriam entregues nos estados agora em março, mas essa previsão caiu para 3 milhões e 800 mil doses. Isso porque houve uma falha no equipamento da linha de produção e a fundação teve que atrasar a entrega.
Além da vacina de Oxford-AstraZeneca, tem a Coronavac, produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, que é associado ao governo paulista. É essa vacina que está sendo aplicada na grande maioria dos brasileiros que estão sendo imunizados. O governo federal encomendou 100 milhões de doses dessa vacina do Butantan, 46 milhões delas para chegarem até o fim de abril e mais 54 milhões até o fim de agosto. Ainda há negociações para a compra de mais vacinas e o Butantan fala em entregar o lote inteiro até antes do mês de agosto. O João Gabardo, que é o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus do governo de São Paulo, projeta que em abril o instituto vai conseguir operar na sua capacidade máxima de cerca de 1 milhão de doses por dia.
Só a vacina do Butantan é insuficiente para vacinar a população brasileira na velocidade que é necessária. Isso é um ponto que não tem nenhuma dúvida. Nós precisamos de outras vacinas. Nós precisamos das vacinas da AstraZeneca, que estão demorando um pouco mais para serem liberadas, a não ser essas que vieram da Índia importadas. E as notícias de ontem que o Ministério da Saúde efetivamente vai fazer aquisições da Pfizer, vai fazer aquisições da Janssen, vai fazer aquisições da Sputnik, essas vacinas serão necessárias. Nós temos 77 milhões...
Você ouviu aí o Gabardo numa entrevista à Rádio Gaúcha na sexta-feira passada, dia 5. Ele diz que mesmo com o Butantan operando a pleno vapor, é preciso que haja mais vacinas para a população. A imunização contra a Covid corre contra o relógio no país.
O ritmo da vacinação é lento no Brasil. Até hoje, segunda-feira, menos de 4% da população tinha sido vacinada contra a Covid-19. É um número baixo. De acordo com o site Our World in Data, o Brasil aplicou 4,58 doses a cada 100 pessoas no momento que o programa estava sendo gravado. Nos Estados Unidos, são 22. No Reino Unido, 30. E em Israel, esse número chega a 93. As pessoas que receberam duas doses da vacina no país, ou seja, que estão imunizadas contra o novo coronavírus, são pouco mais de 1% da população.
O principal motivo dessa lentidão é justamente a escassez de vacinas no país. Por falta de doses, capitais como Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e São Luís chegaram a interromper a imunização. Mas segundo especialistas, o Brasil tem experiência e estrutura suficientes para ter mais agilidade, mesmo num cenário de poucas doses. O país foi referência em outras campanhas de vacinação, como a contra a gripe em 2020, quando conseguiu imunizar 1 milhão de pessoas por dia.
A vacinação não acelera e os estados começam a se movimentar. Alguns governadores corroboram o discurso do Bolsonaro de que não há doses disponíveis da vacina no mercado, mas outros acham que há espaço para ação do governo federal para expandir a imunização. Hoje, segunda-feira, o presidente do Fórum Nacional dos Governadores, o piauiense Wellington Dias, se reuniu com Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, para discutir estratégias para agilizar a vacinação.
Vacinar rápido e vacinar muito é importante porque no Brasil a pandemia está em franco descontrole. Isolamento social muito baixo e explosão da disseminação de novas variantes do vírus turvam a luz no fim do túnel. A cepa de Manaus, por exemplo, é mais suscetível a driblar os anticorpos gerados por quem já se contaminou com o coronavírus. Ou seja, se você já adoeceu, você tem mais chance de se reinfectar, se contaminar de novo.
Não é comprovado que a variante de Manaus seja mais agressiva do que a cepa comum do novo coronavírus. Só que ela se adaptou para sobreviver de forma mais eficiente. Ela é mais transmissível e pode driblar anticorpos. Autoridades e cientistas estrangeiros estão preocupados, inclusive, com o efeito de novas cepas sobre a imunidade gerada pela vacina. E novas cepas têm, em ambientes de ampla circulação do vírus, um cenário ideal para se desenvolverem. Para estancar esse processo, sobretudo quando as restrições de mobilidade dificilmente são seguidas e também têm um custo social muito alto, é essencial que se vacine o mais rápido possível.
O limiar mínimo para a imunidade coletiva contra o novo coronavírus é estimado em 70%. O jornal O Globo fez um levantamento com base no cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde na semana passada. Esse levantamento só considera as vacinas que já foram compradas pelo governo e que estão com data de entrega prevista, sem depender de condições ou aprovações futuras. De acordo com o jornal, o Brasil tem doses garantidas para vacinar só 65% da população. Se todas as demais vacinas incluídas no Plano Nacional de Imunização forem compradas, incluindo a Pfizer, Janssen, Sputnik V e Moderna, o país vai conseguir vacinar esse 70% até o fim do ano e conseguirá ter vacinado 100% da população em 2022. Se não, o país chega em abril do ano que vem sem ter alcançado a imunidade coletiva.
Enquanto isso, Bolsonaro mandou uma comitiva para um país que não produz vacina. O chanceler Ernesto Araújo está em Israel e quem conta pra gente o saldo dessa viagem é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Com o Brasil vivendo novo pico da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro enviou a Israel uma comitiva de 10 pessoas. O grupo é chefiado pelo chanceler Ernesto Araújo e conta com a participação de um dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é também presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Israel é o país que mais vacina contra a Covid-19 no mundo. Com isso, era de se esperar que o principal objetivo da viagem fosse negociar vacinas, mas não foi bem assim. O próprio Bolsonaro fez pouco caso da campanha de vacinação. O negócio do presidente brasileiro é conhecer um spray nasal que ainda está sendo testado em pequena escala em caráter experimental em Israel. Os dois países publicaram comunicados falando numa ampla agenda de cooperação bilateral, mas de concreto houve pouco avanço. Nas redes sociais, a coisa ficou marcada por uma gafe. No domingo, o chanceler Araújo foi recebido pelo chanceler israelense Gabi Ashkenazi. Na hora da foto, Araújo se aproximava, sorridente, de seu colega israelense quando foi interrompido por um aviso do serviço de som. Alguém do cerimonial mandou que ele pusesse uma máscara no rosto. O ministro brasileiro sorriu sem jeito e colocou: no dia anterior, Araújo tinha participado de uma cerimônia com o presidente Bolsonaro e com todos os demais membros da comitiva sem usar máscara nenhuma em Brasília. A diferença no comportamento do chanceler foi ilustrativa da diferença das políticas sanitárias contra a Covid-19 em Israel e no Brasil. Os resultados da pauta vacinal foram no máximo modestos, tão restritos a promessas de cooperação futura. Não há envio de doses nem nada parecido. Já no campo político, Israel teve o que comemorar. O Brasil de Bolsonaro prometeu que não apoiará a abertura de uma investigação formal por crimes de guerra cometidos contra os palestinos. Essa ameaça paira no Tribunal Penal Internacional contra Israel, o mesmo tribunal que recebeu em novembro de 2019 pedido da sociedade civil brasileira para abrir investigação contra Bolsonaro pelo que algumas organizações brasileiras classificam como um genocídio dos povos indígenas.
Valeu, Charlot. E o comentário da redação hoje é quente. Mas antes dele, vamos para um breve intervalo.
Para empreender é preciso coragem e resiliência. Tem que errar muito até acertar. Esses clichês podem até ser verdade, mas também é verdade que aprender com as experiências dos outros te faz pular etapas. Por isso eu te convido, vem ouvir o podcast Superar, uma iniciativa minha, Adriana Barbosa, junto com a GetNet. Nele conta histórias de quem está nessa batalha diária de ser empreendedor. Vem ouvir o Superar no seu tocador de podcast preferido. Até já!
A notícia bombástica do dia foi uma decisão do ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, anulando todas as condenações de Lula na Operação Lava Jato. A Fernanda Boldrin escreveu sobre isso no Nexo e explica pra gente. Fernanda, o que o Fachin decidiu?
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nessa segunda-feira as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato. A decisão foi tomada de forma individual e a Procuradoria-Geral da República já avisou que deve entrar com recurso para que a determinação do Fachin seja analisada pelos outros ministros do tribunal. Na determinação dessa segunda, o Fachin entendeu que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tem competência para julgar o Lula. Ou seja, em juridiquês, quer dizer que não seria lá que os processos do petista deviam ser analisados. E por causa disso, o ministro anulou as condenações do caso do Triplex do Guarujá, que levou o ex-presidente à cadeia por 580 dias e também barrou a participação dele nas eleições de 2018, e também as condenações do caso do sítio de Atibaia. E também corriam em Curitiba outros dois processos ainda sem sentença. O Fachin determinou que todos eles vão ser agora enviados para a Justiça Federal do Distrito Federal, que deve agora analisar novamente os argumentos das acusações e defesa. Aqui no Nexo, a gente ouviu o professor de Direito Constitucional da FGV, Rubens Gleiser, e ele disse que deve haver divergência sobre se os atos interrogatórios feitos até aqui vão poder ser aproveitados ou se os processos vão voltar essencialmente à estaca zero.
E quais os impactos dessa decisão para o Lula e para o Moro?
A decisão do Fachin tem duas principais consequências. A primeira delas é que o Lula não está mais enquadrado na lei da ficha limpa, então ele é novamente elegível. Ou seja, passa a ser possível uma candidatura do Lula nas eleições de 2022. E ele mesmo já disse recentemente que não descarta concorrer. E outra consequência da decisão do Fachin diz respeito à própria Lava Jato. O Lula acusa o Moro de agir politicamente na operação. E com a decisão dessa segunda-feira, o ministro Fachin se antecipou ao julgamento da suspeição do Moro, que deveria analisar justamente a condução do ex-juiz dos casos envolvendo o petista. E se Moro fosse considerado parcial, isso poderia abrir uma brecha para que outros réus da Lava Jato tentassem anular as sentenças que foram proferidas por ele. Então, na prática, a leitura que se fez é que a decisão do Fachin buscou evitar abrir uma brecha de anulações em cascata.
Valeu, Fernanda. O texto dela já está disponível em nexojornal.com.br.
A negociação por mais vacinas, a desastrada comitiva do Brasil em Israel, a decisão que anulou todas as condenações de Lula. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Yasmin Santos, participações de João Paulo Charlot e Fernanda Boldrin, e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa.